fantasia,
mistério
e aventura.
Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o universo perfeito.
Mas, nem tão acidentalmente assim, sonhos foram acrescentados à mistura.
E assim nasceu,
numa explosão roxa e verde,
o Fergoverse. Hey, posso te contar uma história?
E o conto de hoje é Quando a Herpetofobia Entrou pelo Cano, de Fernanda Gabriela. Narração também de Fernanda Gabriela. Aparentemente, só ela trabalha aqui.
Alberto sempre foi um rapaz despreocupado. Vivia rindo, fazendo piadas e debochando dos medos infundados de sua melhor amiga Giovanna. Ele ria das suas preocupações, seus cuidados extremos e de sua paranoia. Ela acreditava em todo tipo de teoria e história paranormal, de fantasmas a lobisomens, vampiros e seres que se escondiam nas sombras, falando de tudo isso com muita naturalidade. Para ele, tudo aquilo não passava de bobagens, perda de tempo e desperdício de dinheiro nos livros que ela comprava e lia sobre o assunto. Giovanna sempre dizia que o corredor do andar em que trabalhavam em uma universidade de Porto Alegre era assombrado por fantasmas e espectros de alunos e professores que ali tinham sucumbido ao esforço extremo de seus estudos. De fato, o prédio era sinistro, lúgubre e tristonho. Alberto, é claro, apenas ria e dizia que tudo era invenção da cabeça dela. Bom, aquele havia sido um colégio de freiras, muitos anos atrás, e Giovanna poderia jurar que via algumas delas vez ou outra, geralmente sentadas nas classes vazias das salas, que só eram ocupadas pelos alunos durante a noite. Às vezes, as via passando tranquilamente pelos corredores, ou batendo veementemente portas e janelas sem motivo aparente. Sim, ela de fato via os espectros, muito além de simplesmente acreditar neles. No entanto, por mais que causassem algum tipo de desconforto nela, as freiras estavam mortas e nenhum mal poderiam fazer. Pelo menos até hoje, nenhum fantasma que ela tinha visto fizera mal a ela. Por outro lado, havia coisas vivas que poderiam de fato machucar. E muito. Como a sala dos dois ficava isolada em um canto do andar, sem saídas a não ser por uma escadaria lateral, Giovanna temia algum ataque de um criminoso que os pegasse ali encurralados, pois poucas pessoas trabalhavam naquele lado do prédio e eles eram sempre os últimos a saírem daquela ala, antes de os alunos chegarem para as aulas. Sim, ela tinha mais medo dos vivos que dos mortos. Ele apenas ria e dizia que ela era medrosa demais. E também paranoica demais. Já ele não tinha medo de nada, se achava destemido. Mas, naquela semana, em um dia quente de verão como outro qualquer em Porto Alegre, ele teria o seu ceticismo colocado à prova, numa situação não muito confortável. Alberto andava meio ruim do estômago naquela semana. Vivia no banheiro, passando mais tempo lá do que na sala dos estagiários, onde ambos trabalhavam. Naquele dia específico, ele estava demorando demais para voltar, e Giovanna, já preocupada, foi atrás dele conferir o que estava acontecendo. Chamou-o em frente ao banheiro, mas ninguém respondeu. Mesmo contrariada, ela entrou no tal banheiro e foi bater nas portas, sem resposta. Forçou a entrada em todas que estavam fechadas, mas, estranhamente, uma delas não cedia, e ela, exasperada em agitação, jogou seu pequeno corpo contra ela com toda a força que conseguiu reunir. Com um forte estrondo, a porta finalmente cedeu, mas o esforço e a falta de jeito fizeram-na cair de joelhos no chão, a tempo apenas de ver as mãos de seu melhor amigo tentando sair do vaso sanitário. Um grito agudo e penetrante escapou de sua boca, seus olhos enchendo de lágrimas, enquanto os dedos pálidos e finos de Alberto terminavam de descer pelo esgoto ao som da descarga. Alberto definitivamente tinha acordado com o pé esquerdo aquele dia. Ele nem conseguiu escutar o despertador tocando, de 2 em 2 minutos, em cima da sua cabeça, e Giovanna ficou esperando no portão de sua casa até que ele saísse para irem juntos ao trabalho. Todo amarrotado, todo amarfanhado, bagunçado, como se a própria cama tivesse travado uma luta com ele. E pior, vencido! Ele saiu com a cara mais amassada de sono possível. Giovanna o esperava, inquieta, com um olhar melancólico. Olhava distraidamente para a tela do celular, enquanto ouvia Dark Pop e falava com seu outro melhor amigo pelo WhatsApp. Finalmente, os dois foram deixados pela mãe dela na estação de trem, de onde seguiram para o serviço na faculdade. O estômago de Alberto estava péssimo naquele dia. Durante a viagem de trem, ele mal podia esperar para chegar ao serviço e ir ao banheiro. No entanto, Giovanna percebeu, ao chegarem na faculdade, que havia perdido o guarda-chuva no meio do caminho. Ela pediu que ele acompanhasse para tentar achar o guarda-chuva perdido, e ele foi, ainda que sua barriga clamasse por piedade. Sua incursão falhara, e eles não encontraram o guarda-chuva azul e rosa que ela usava desde o fundamental. Voltaram para a faculdade, derrotados e derretendo de calor. Alberto então correu para o banheiro, antes que fosse tarde demais. Assim que tinha terminado de se aliviar, Alberto sentiu uma sucção implacável que puxava para dentro do vaso sanitário. Ele se debatia, tentando resistir, mas a sucção era forte demais e o tragou para dentro do vaso sanitário, que de uma forma absurda aceitou seu tamanho de homem adulto, ainda que de baixa estatura, e o engoliu, fazendo-o descer vertiginosamente pelos canos do banheiro masculino da faculdade. Alberto caiu no chão do esgoto porto-alegrense, zonzo e ferido, depois de sua viagem improvável e dolorida pelos canos. Mal Alberto pôs-se de pé, tentando vislumbrar alguma coisa naquela escuridão opressora do esgoto, ouviu um som ensurdecedor. Primeiro pensou que era o vento, talvez o som de carros vindo de cima, das ruas. Mas o som era mais cavernoso, mais terrível e mais assustador do que ele podia mensurar. Parecia vir de uma fera, algo de proporções consideráveis, a julgar pela reverberação do som, ainda que ele não conseguisse ver um palmo à sua frente. O fétido odor do esgoto invadia suas narinas de uma forma absurda. Ele nunca havia sentido o cheiro de excremento, e sabe-se lá o que mais, com tanta intensidade. O seu estômago, já embrulhado, deu cambalhotas severas, e Alberto salpicou o chão sujo e hostil do esgoto com sua bilha amarga. As paredes do lugar eram gosmentas e escorregadias, mas, mesmo assim, Alberto apoiou-se nelas, tentando encontrar apoio. Sentiu aquela consistência estranha e desconfortável escorrendo pelas suas costas, e então afastou-se um pouco, tomado pela náusea e pelo temor. Passaram-se alguns minutos de pavor, em que Alberto ouvia mais o som de seu próprio coração batendo que qualquer outra coisa. Então, pouco a pouco, o som ameaçador retornou. Aquilo que emitiu o som estava mais perto. A fera aproximou-se, seus passos pesados e fortes chapinhando no chão molhado e frio do esgoto. Então, auxiliado pela luz de seu celular, que por algum milagre ainda funcionava, ele viu. Era um jacaré. Um jacaré estupidamente grande. Poderia facilmente ter uns 4 metros de comprimento, talvez mais. Sua boca, cheia de dentes, era medonha e espaçosa. Alberto lembrou-se, com um sorriso amargo, das histórias bobas que Giovanna contava sobre um jacaré que havia escapado do zoológico de Sapucaia do Sul e construído um ninho subterrâneo nos esgotos de Porto Alegre.
Ela estava certa, afinal.
pensou ele enquanto tentava correr e achar uma saída daquele lugar horrível. Seus pés chapinhavam na imundice do esgoto, enquanto ele corria pelo labirinto de galerias e canos, túneis e becos sem saída, escutando os passos da fera atrás de si que, aparentemente sem pressa, vinha vagarosamente em sua direção. Após parecer correr em círculos por minutos, já sem fôlego, ele finalmente encontrou uma saída. Tropeçando em dejetos e lixos diversos, ele se sentia enojado, mas, ao mesmo tempo vitorioso, começou a rastejar para dentro de um cano, em direção à luz que vinha do lado de fora. Ele estava quase chegando de volta à superfície e à civilização, quando o jacaré o agarrou com seus dentes pela perna esquerda, mordendo-o com força. Alberto gritou de dor, mas era inútil. Com a perna praticamente dilacerada, não poderia mais correr ou escapar. Prostrado no chão, ele já chorava sua morte iminente. O jacaré, faminto e impiedoso, avança, mordendo o tronco fino do rapaz, que sente uma dor lancinante, rapidamente perdendo a consciência. O jacaré devora cada pedaço do corpo magro e longínquo do estagiário, e qualquer vestígio físico da existência dele é tragado, para sempre, para dentro do corpo do formidável habitante do esgoto porto-alegrense.
É isso aí, pessoal. Aqui é o Igor, o editor do Ferrovers. Passando aqui para agradecer a vocês por terem ouvido mais este cast no nosso canal. Não se esqueçam de visitar nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, Ferrovers. E não se esqueçam de compartilhar e comentar, curtir, divulgar, nos ajudar a fazer o canal crescer, para que possamos sempre trazer mais e mais histórias interessantes para vocês. Tome muito cuidado se por acaso vocês caírem em algum bueiro por Porto Alegre. Com certeza não vão querer encontrar um crocodilo lá.